Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado, aproveito a oportunidade para cumprimentar o presidente Eunício, senador Paim, pela iniciativa com relação ao PLC 28, na tentativa de acharmos um acordo para que a gente possa avançar na regularização dos aplicativos sem causar nenhum transtorno para os nossos taxistas. Eu entendo que os aplicativos são importantes, precisam ser regulamentados, pois se levarmos ao pé da letra a legislação de hoje, senador Paim, todos os que utilizam os aplicativos estão totalmente ilegais perante a lei, porque não há uma regulamentação. Então, nós temos que regulamentar. E hoje, à tarde, agora, há uma equipe trabalhando de consultores do Senado para que a gente possa achar uma solução, uma saída para que a gente possa resolver esse problema. Então, saúdo, cumprimento o presidente Eunício pela iniciativa de promover esse debate interno para que a gente possa trazer uma solução que venha atender o usuário, que é o principal objeto nosso, do nosso trabalho, é atender o usuário brasileiro. Com prazer, ouço o senador Paulo Paim.
Senador Acircio Gás, eu quero primeiro cumprimentar a Vossa Excelência. Nós aqui diversos senadores nos debruçamos sobre esse tema. Uma Vossa Excelência que, como diz outro, apontou o caminho, onde estava a luz no fundo do túnel. E tanto os taxistas quanto o pessoal do Uber, eu dialoguei com ambos e ambos me disseram, o senador Acircio Gás, o senador Paim, com a emenda que ele está apresentando, vai achar um caminho para a gente construir o entendimento. Foi por isso que eu tirei o meu requerimento, que pedia que fosse a Comissão de Direitos Humanos, e retirei também o requerimento que pedia outra audiência pública. Ambos entenderam que o melhor caminho era eu acompanhar Vossa Excelência. E eu fiz com a maior tranquilidade. Acompanho Vossa Excelência. Acho que esse acordo vai acontecer e vai atender tanto um como o outro. Mas quero também cumprimentar a Vossa Excelência pela contribuição que está dando num outro projeto. Esse eu sou o autor, é um projeto de mais de 10 anos atrás, está na Câmara dos Deputados, que é o que regulamenta a profissão daqueles que trabalham com raio-x, né? Esses técnicos ficaram na regulamentação da sua profissão num certo momento antagônico à posição dos dentistas. Vossa Excelência dialogou comigo, eu segui a sua orientação, chamamos uma audiência pública, Vossa Excelência participou, estavam lá os técnicos de radiologia, estavam os dentistas. E lá ajustamos que vamos construir também um acordo que garanta o direito dos dentistas e dentistas e também dos técnicos em radiologia. Vossa Excelência, como alguém já disse, está sendo um grande conciliador. E eu, na sua linha, estou me tornando também. Mas é bom quando o acordo atende a todos. Parabéns a Vossa Excelência. Vamos garantir o direito do dentista, dos técnicos de radiologia e também do Uber e dos taxistas no diálogo que todos nós estamos fazendo aqui na casa. Todos nós. A Vossa Excelência é que está me liderando nessa área.
Muito obrigado, senhor Paim. De fato, o entendimento é a melhor saída. É a melhor solução sempre para todos os problemas. É o diálogo, é a reunião e são os acordos. Os acordos feitos à luz do dia, feitos na mesa, no debate, na discussão, como a Vossa Excelência sempre fez, debatendo, trazendo todos para conversar, para dar a sua opinião. E agradeço mais uma vez pela sua contribuição nos dois casos, com relação aos dentistas e com relação também aos taxistas e ao Uber, retirando da pauta mais uma audiência pública e transferindo isso para uma negociação. Com prazer, ouço o senador Jorge Viana.
Senador Assi, eu queria só rapidamente, como fez o senador Paulo Paim, nós estamos lidando com um tema que precisa de regulamentação, sim, como bem colocou Vossa Excelência. Mas acho que aqui no Senado houve um atropelo. Eu fui prefeito, fui governador, tenho uma relação muito carinhosa, de atenção, de muito respeito com os taxistas. Eles me procuram direto, aqui mesmo, a embaixada deles, um grupo que com sacrifício vem aqui permanentemente. O que eles queriam era esse caminho que Vossa Excelência abriu agora. com todo o respeito ao senador Pedro Chaves, mas houve um atropelo por parte do governo na fase final e precisava ter uma retomada de negociação, porque do jeito que as coisas estavam caminhando, não ia ficar bom para ninguém, mas ia ficar muito ruim por um lado. Então, eu queria só cumprimentá-lo e dizer que essa ideia, o senador Paulo Paim concorda, de Vossa Excelência trazer, nós fazemos uma mediação, nós vamos ter que lidar agora com as questões novas, com os aplicativos novos, com os serviços novos, com profissões novas, com atividades novas. Mas isso não pode ser matando as que existiam. Nós temos que também modernizar atividades que são tão importantes, como a dos taxistas também. Então, acho que essa proposta sua de, depois das audiências, ter uma negociação e fazer a mediação, me atende também, porque era esse o pedido que eu faria à Vossa Excelência. E como o senador Paulo Paim, em vez de tomar uma iniciativa, quero estar junto com Vossa Excelência, apoiando na busca da mediação, levando em conta também o interesse dessa categoria de taxista, que precisa ser considerada e respeitada, mesmo no momento de grandes mudanças, que são inevitáveis as mudanças. Mas volto a repetir, elas podem acontecer, devem acontecer, mas sem destruir atividades e profissões, mas sim fazer uma adaptação ao processo. Lá em Rio Branco, nós estamos tentando ter, com o prefeito Marcos Alexandre, da capital, esse processo. Já me reuni de fazer uma transição, fazer uma mediação para que ninguém saia perdendo, especialmente uma categoria que trabalhou durante muito tempo fazendo uma espécie de serviço público. E eu reconheço o trabalho dos taxistas e agora não pode simplesmente desaparecer do mapa de uma hora para outra.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. De fato, nós temos essa responsabilidade de conduzir esse processo com muita responsabilidade, visando o usuário, mas tendo uma atenção especial àqueles que trabalham há tantos anos, há mais de 70 anos, com essa profissão. Pessoas que, por muitos e muitos anos, trabalham e sustentam as suas famílias, que são os nossos taxistas brasileiros, que têm o nosso total respeito e apoio para que eles possam continuar trabalhando e continuar levando sustento para a sua família. Senhor Presidente, ontem nós aprovamos na Comissão de Infraestrutura do Senado um requerimento de minha autoria para realizar, no dia 27 de outubro, na próxima sexta-feira, uma audiência pública para tratar da concessão e duplicação da BR-364 no trecho de Comodoro a Porto Velho, bem como também para tratar da implantação e pavimentação de rodovias federais no nosso estado de Rondônia e também da reconstrução da nossa BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. Foram convidados para debater representantes do Ministério do Transporte, DENIT, EPL, ANTT, a Fiero, da Facer e do Governo do Estado de Rondônia. Aproveito para antecipar a população de Rondônia que só aceitaremos a concessão da BR-364 com a duplicação dos trechos nos primeiros anos de contrato. O processo de concessão tem que dar garantias de que teremos a rodovia duplicada e, além disso, precisamos ampliar a nossa infraestrutura de transporte no interior de Rondônia, com a construção de novas rodovias e com a integração dos diversos modais de transportes. Por isso é que incluímos ontem em nosso relatório ao projeto de lei orçamentária anual para 2018 diversas emendas para a infraestrutura do nosso estado de Rondônia. Ao todo apresentamos 4 emendas à proposta orçamentária de 2018, uma delas destinando 400 milhões para a construção da ferrovia de integração centro-oeste no trecho entre Sapezal e Porto Velho, também conhecida como a ferrovia transcontinental ou a ferrovia bioceânica. Também aprovamos emenda no valor de R$500 milhões para a manutenção de trechos de rodovias federais e outra de R$150 milhões para a construção de um trecho rodoviário entre o Maitá e Lábrea, no Amazonas, municípios que estão muito ligados com a nossa capital de Rondônia, Porto Velho. Emenda essa do presidente da comissão, o senador Eduardo Braga. Também aprovamos a destinação de R$400 milhões para a construção e reforma e o reaparelhamento dos aeroportos e aeródromos. Entendo que precisamos ampliar consideravelmente o orçamento para o setor de infraestrutura, para que o Brasil possa voltar a crescer e ocupar seu espaço de direito e na economia global. Outro assunto, senhor presidente, é com relação à Eletrobras e o Ministério de Minas e Energia. Eles já anunciaram diversas vezes, inclusive em audiência pública na Comissão de Infraestrutura, que o edital de licitação para as obras de construção dos linhões de transmissão de energia no interior de Rondônia, destinadas à integração de regiões isoladas de nosso estado ao sistema interligado nacional, já estaria prestes a ser lançado. A diretoria da Eletrobras de Rondônia chegou a anunciar que o edital seria publicado na semana passada. No entanto, não encontrei em nenhum edital da Eletrobras nas edições das últimas semanas do Diário Oficial. Portanto, aguardamos ansiosamente o compromisso da Eletrobras e do Ministério de Minas e Energia de iniciar essas obras ainda esse ano. Pelo projeto já apresentado à sociedade rondoniense, serão construídos 4 linhões cortando o estado, que irão promover a integração de regiões isoladas e oferecer às comunidades, distritos e municípios energia de qualidade e confiável. O investimento será de aproximadamente R$ 500 milhões. O primeiro linhão vai interligar os municípios de Presidente Médici a Costa Marques, o segundo de Ariquemes a Buritis, o terceiro de Jaru a Machadinho do Oeste e o quarto de Porto Velho ao Distrito de Extrema. Esses linhões são de extrema importância para o nosso estado, visto que, apesar de sermos hoje grandes produtores e exportadores de energia, ainda temos muitas regiões de Rondônia sem energia elétrica, justamente por conta da falta desses linhões. O povo de Rondônia não aceita que nós estejamos mandando energia em grande quantidade para fora do estado e ainda tenhamos que conviver com falta de energia elétrica, apagões e irregularidades no fornecimento de energia. Essa é uma cobrança que fazemos há muito tempo para a Eletrobras e o governo federal. Esses linhões deveriam ter sido feitos ou ter sido feito parte das compensações pela construção das usinas no Rio Madeira, tanto Giral quanto Santo Antônio. A construção desses linhões teria que estar amarrada à construção das usinas, pois agora temos apenas um linhão que leva energia de Porto Velho, na nossa capital, para Araraquaras, em São Paulo, e não temos a rede de distribuição no interior do estado para aproveitar um pouco da energia produzida no Rio Madeira. E são mais de 6 megawatts, o que dá para complementar o fornecimento para o interior de Rondônia. E ainda sobra muita energia para os outros estados brasileiros. O que precisamos saber é em que situação encontra-se esse projeto e em que pé estão os editais de licitação e quando é que essas obras irão iniciar. Como eu já disse, o governo chegou a anunciar a licitação, mas ainda não realizou. E agora, com a notícia da privatização da Eletrobras, ficamos ainda mais apreensivos e preocupados. Precisamos de respostas do Ministério de Minas e Energia e da Eletrobras e também da ANEEL. Aproveito a oportunidade para manifestar meu posicionamento contrário à privatização da Eletrobras e do setor energético brasileiro, fonte inesgotável de riquezas, gerador de trabalho e renda e provedor de desenvolvimento econômico e social do nosso país. A Eletrobras é uma das maiores empresas de energia do mundo e líder do setor da América Latina. A estatal é responsável por mais de 30% de geração de energia elétrica consumida no país e por nada menos que 50% das linhas de transmissão que cobrem todo o território nacional. A expectativa do governo é arrecadar cerca de R$ 20 bilhões com a venda das ações da empresa. O principal argumento para isso é tentar sanar um rombo de aproximadamente R$ 150 bilhões nas contas públicas. Esse montante é irrisório e representa pouco mais que a metade do valor da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que custou R$ 30 bilhões e representa cerca de um terço da receita líquida anual da estatal, que ultrapassa a 60 bilhões de reais. Caso o movimento do governo avance, serão entregues ao capital estrangeiro mais de 270 subestações e 6 distribuidoras de energia instaladas nos estados do Piauí, Acre, Roraima, Amazonas, Rondônia e Alagoas. O consumidor também sentirá no bolso a repercussão desse processo de desconstrução do patrimônio nacional. A privatização implicará na revisão do atual modelo tarifário, o que acarretará grandes aumentos em relação às tarifas atuais, que já são caras, principalmente no nosso estado de Rondônia. Nos Estados Unidos, o parque hidroelétrico é estatal federal, porque lá se acredita que energia elétrica é de interesse nacional e não pode ter o seu controle passado para terceiros. Eu também tenho esse pensamento. A energia elétrica é estratégia para o nosso desenvolvimento e tem que estar sobre o controle do Estado. Essa é a nossa posição. Eu entendo que nós já temos uma energia elétrica cara, principalmente no nosso estado de Rondônia, mesmo sendo produtor e exportador de energia elétrica, nós temos uma das energias elétricas mais caras do Brasil. Por isso, nos preocupa, senador Jorge Viana, a privatização da Eletrobras. Eu entendo que ela não é positiva para o Brasil e para os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.